Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Hoje vamos refletir um pouco na última das 8 bem-aventuranças que o Mestre Jesus pronunciou no seu primeiro sermão, conhecido também como o Sermão da Montanha. Como tinha já dito, nestas 8 características o Mestre apresenta o perfil do cidadão do reino. Não basta ter uma ou duas ou até mesmo quase todas as características. O verdadeiro cidadão do céu deve possuir todas as 8. Hoje abordarei uma das características mais nobres que um cristão deve possuir. Falo em mais nobre, pois esta característica revela que o cristão deixou de pensar nele próprio e vive completamente para Jesus. Embora o Mestre Jesus a tenha abordado logo no Sermão da Montanha, a verdade é que ele também falou sobre ela ao longo dos 3 anos e meio do seu ministério. Certa vez ele disse aos discípulos, e nós encontramos isso em João 15, 20, "Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros." O Mestre sabia que os seus seguidores seriam alvo de perseguição por amor do seu nome. Na realidade, ao longo destas 21 eras que se seguiram, o cristianismo foi a religião mais perseguida e continua a ser nos nossos dias. Não sei se sabe, mas mais de 365 milhões de cristãos no mundo enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação por causa da sua fé em Jesus. Isto equivale a dizer que 1 em cada 7 cristãos enfrenta perseguição extrema, severa ou alta. A perseguição aos cristãos se manifesta de 2 formas, pressão e violência. Pressão inclui a exclusão, insulto, maus tratos, perda de emprego, expulsão de casa e da família, etc. A violência inclui agressão física e sexual, destruição de igrejas, casas e negócios de cristãos, ataque, prisão, sequestro, tortura, prisão domiciliar, entre outros. A Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar na lista dos países mais perigosos para os cristãos viverem. Quando descobertos, eles são enviados para os campos de trabalho forçado sob condições atrozes ou executados. A violência dos vizinhos e até mesmo os colegas de trabalho que buscam denunciar cristãos em troca de recompensas do Estado, com porções de alimento e eletricidade, exigem cuidado extremo. Quando reunidos, os cristãos sussurram a palavra de Deus, oram uns pelos outros e adoram o nome de Jesus. Gostava de começar o Mestre da Sabedoria desta semana partilhando a história de Jihu. O nome aqui é um pseudónimo. Esta história é uma das muitas histórias baseadas em diversos relatos reais da vida da Coreia do Norte. A história então começa com agentes do Estado norte-coreano que foram atrás do pai de Jihu enquanto ela estava na escola. Quando regressava à casa, abriu o portão, ouviu os gritos e viu homens com pás cavando a horta. Havia homens dentro de casa gritando com o pai dela. "Eu não pude evitar, gritei, apa, que significa papá em coreano, e corri para o quarto. Eu vi o meu pai encolhido no canto, corri até ele e o abracei enquanto os agentes de segurança do Estado faziam perguntas e lançavam acusações contra o meu pai. Tornou-se óbvio o que procuravam. Estavam à procura do rádio que havia na casa e queriam também saber sobre o livro secreto. Vasculharam a casa procurando os 2 itens, mas não encontraram o rádio. O pai de Jihu desafiava as leis do país ao manter com o seu rádio uma ligação ilegal com o mundo exterior. Ele sabia que ninguém ousaria tocar no retrato do líder do país e era atrás desse retrato, num buraco na parede, que ele escondia o rádio. Mas, enquanto os agentes cavavam lá de fora, no pequeno jardim, encontraram um livro envolvido em plástico. Um dos agentes entrou segurando o livro com um olhar triunfante e ele deu um pontapé na pequena mesa, o que fez que Jihu e o pai se encolhessem no canto do quarto. Atiraram pratos para todos os lados e lançaram o livro aos pés do pai dela. Meu pai e eu chorávamos naquele momento. Sabíamos que nunca mais nos veríamos novamente. O pai de Jihu foi empurrado para fora e ela cambaleou atrás deles. O último vislumbre do pai foi por meio do portão, enquanto a polícia o levava. O portão fechou-se e ela foi deixada sozinha. Ela não sabia para onde levariam o pai e provavelmente nunca saberá. O que não entendia era por que o levavam. Ela sabia que ter um rádio era perigoso, ainda mais porque o pai tinha conseguido, de alguma forma, um pequeno transistor para tentar encontrar notícias fora da Coreia do Norte. Ele queria saber se havia algum lugar que tivesse comida. Pensou que a China podia ter algo a oferecer e que talvez conseguisse atravessar a fronteira, mas também não tinha certeza se o que o rádio falava sobre a colheita na Coreia do Norte era verdade. Mesmo assim, sempre ficava acordado até tarde, ouvindo transmissões da rádio estrangeiras em busca de novas informações que o ajudassem a sobreviver. Ele dizia que valia o risco, embora ambos soubessem que ele seria preso se algum dia fosse apanhado. Antes de ser levado pelos agentes do Estado, o pai de Xi Hu ensinava-lhe lições de um mestre que estavam registadas num livro secreto, mas Xi Hu não via nada de mais no livro secreto do pai. Ele gostava de ler histórias e ensinamentos do livro para ela. Um homem sábio sentou-se no cume de uma montanha e começou a ensinar. Meu pai contou-me certa vez, quando o sal perde o seu sabor, para que mais serve? As pessoas são como o sal. Se nós perdermos nossa bondade para com os outros, perdemos nossa humanidade. Sempre mantenha o seu sabor, filha. Xi Hu não sabia o que aquela história ou as palavras do pai significavam, mas sentia-se atraída por elas, porque uma lição sobre bondade seria tão perigosa na Coreia do Norte. Enquanto ela crescia, a dor da perda do pai se amenizou, embora essa dor nunca tenha desaparecido. Ela tinha outras preocupações que a pressionavam mais, como encontrar comida e sobreviver. Ela começou a ouvir a rádio em busca de notícias sobre o mundo exterior, assim como o pai costumava fazer. Talvez houvesse comida fora da Coreia do Norte. Ela não sabia como chegaria lá, mas imaginava que, fora do país, não passaria fome como alguns dos vizinhos. Ela também plantou alguns vegetais no quintal. Tecnicamente sabia que isso não era permitido, mas ninguém parecia se importar muito, afinal, não recebiam as porções normais de comida pelo trabalho há meses. Quando chegou aos 20 anos, sua rotina noturna girava em torno do rádio e da horta. Ela chegava à casa depois do trabalho do campo e verificava a sua pequena horta a fim de colher algumas batatas e alguns repolhos para comer. Enquanto matava a fome, ouvia a rádio. Nunca em nenhuma emissão ouviu sobre conseguir comida, mas o facto de ouvir rádio já a reconfortava. Uma certa noite, enquanto mudava de frequência, encontrou uma estação em coreano e pôde então ouvir uma lição que o seu pai já lhe tinha transmitido. O homem da rádio dizia: "Se o sal perde o seu sabor, para que mais serve?" Essas são as palavras de Jesus e elas nos lembram que nunca devemos perder o nosso sabor, nosso amor pelos outros. Xi Hu quase derrubou o chá. Isso era o que o pai dela lhe tinha dito há muitos anos atrás, quase palavra por palavra. Mas o rádio mencionou que alguém chamado Jesus havia dito isso. Quem era Jesus? Ele era o mestre sobre quem o pai lhe tinha falado? A partir de então, ela ouvia aquela estação sempre que tinha oportunidade. E ouvi outras coisas sobre Jesus. Nem só de pão viverá o homem. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. E o mais maravilhoso de tudo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo sabendo do risco que corria ao escolher a mesma fé do seu pai, Xi Hu procurava maneiras de expressar o amor de Jesus com cautela. As pessoas da rádio diziam que eram cristãs. Xi Hu cresceu ouvindo na escola sobre missionários ocidentais que sequestravam crianças e matavam pessoas. Mas as pessoas da rádio não pareciam em nada com isso. Enquanto ouvia, ficava cada vez mais convencida. Esse Jesus era o grande mestre sobre quem o seu pai tentava lhe falar. Jesus quer ser meu Senhor e Salvador e eu queria segui-lo como fez o meu pai. Ela começou a pensar sobre estas lições e todos os dias tentava ajudar algum vizinho que tivesse a passar fome. Lembrando-se das palavras de Jesus, quando fizeres isto a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Ela chegava à casa exausta do trabalho no campo, ainda com o seu coração dorido pela perda do pai, e pensava sobre o que ouvia na rádio. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Xi Hu tentava orar como a pessoa da rádio ensinava. Lá dizia que é possível falar com Deus a qualquer momento, pois Ele nos ouve. Muitas vezes parecia que Deus não ouvia as minhas orações e eu queria ter a certeza que Ele estava comigo. Conforme aprendia mais sobre Jesus, também descobria que a sua vida ia sendo transformada. Embora faminta, ela agora partilhava a sua comida com outras pessoas. Pensei sobre o que Jesus ensinou sobre o sal e o que o meu pai me disse para eu nunca perder o sabor. Eu sabia que poderia partilhar uma parte da minha comida com os meus vizinhos que não tinham horta. Era uma forma de demonstrar que Jesus as amava. Jihu sabia o quão perigoso seria falar de Jesus a alguém. Para os líderes do seu país, ninguém pode ser adorado senão eles. Ela sabia que tinha sido isso a razão do seu pai ter sido levado, pois ele tinha um senhor acima dos líderes do seu país. Ela hoje sente-se cristã, servindo o mesmo Senhor Jesus que o seu pai. Ela não sabe quantos coreanos ouvem a rádio, mas ela deseja um dia conhecer outros seguidores de Jesus a fim de compartilhar a sua fé. Por agora, diz ela, vou continuar a ouvir a rádio, pois ajuda-me a conhecer mais Jesus e a saber como segui-lo mais perto. Também vou continuar a ser sal para as pessoas ao meu redor, assim como o meu pai me ensinou. Esta história ilustra bem aquilo que acontece aos cristãos que simplesmente desejam viver a sua fé. O pai de Jihu sofreu pela sua fé, por amor ao Mestre, e arriscou a sua vida. Apesar do sofrimento pelo qual os seguidores de Cristo passam, Jesus deixou palavras de conforto e de esperança. Entre muitas, Jesus disse, e nós lemos em Mateus 16, 25 a 27 o seguinte, porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Como referi há pouco, é no Sermão da Montanha que ouvimos pela primeira vez Jesus falar dos perseguidos por amor do seu nome. Lemos assim então em Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui temos então a última bem-aventurança. Ela fala sobre o sofrimento, mas não é um sofrimento qualquer. Esta bem-aventurança fala do sofrimento vivido em nome de Jesus. Se um cristão deve sofrer pelo nome do seu Mestre, então é preciso perceber que tipo de sofrimento não vale a pena o cristão viver. Por exemplo, o cristão não deve sofrer como malfeitor. O apóstolo Paulo disse: não sofra nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete nos negócios de outro. Nós encontramos isso em 1 Pedro 4,15. Hoje a Igreja sofre porque existe pouca integridade nos membros. Muitos trazem sofrimento sobre si porque não vivem o que Jesus ensinou. Deixam-se levar pela cobiça e os desejos materiais ao ponto de trazerem sobre si maldição e sofrimento. Um cristão também não deve sofrer pelas suas próprias ofensas. O rei Davi, por exemplo, sofreu porque desobedeceu a Deus. Ele atraiu tragédia sobre a sua própria cabeça e toda a sua casa. O ladrão da cruz admitiu: nós sofremos justamente. Ele e o outro ladrão sofriam pelos seus delitos. Muitas pessoas são como o rei Saul, sofrem pelos problemas gerados por elas mesmas, e quando já não aguentam mais, lançam-se sob a sua própria espada, e elas acabam com a sua própria vida. Um cristão também não deve sofrer para ganhar notoriedade. Paulo diz em 1 Coríntios 13:3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Isso nada valeria sem a motivação certa, que é o amor. Um homem pode sacrificar a própria vida para adquirir fama, mas isso nada vale aos olhos de Deus. Muitas pessoas sofrem pelos seus pecados, por sua luxúria, por seus prazeres, por seus bens materiais. Não deveríamos nós ter a disposição para sofrer por Cristo? Se um homem é capaz de sofrer pelos seus pecados que o levam à morte, não deveríamos nós sofrer por Cristo que nos deu a vida? Precisamos considerar que sofrer por Cristo é uma honra. Paulo advertiu os crentes que, através de muitas tribulações, teriam de entrar no reino de Deus. Nós lemos isso em Atos, no capítulo 14, versículo 22. Os cidadãos do Reino Celestial podem esperar tribulações neste mundo. É o próprio Jesus que o diz. Nós lemos assim em João 16:33: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Os inimigos do Reino Celestial perseguiram a Cristo, o Rei, e se espera que persigam os seus súbditos leais. Jesus ainda diz: Lembrai-vos das palavras que vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Lemos isso em João 15:20. E para reforçar, o apóstolo Paulo, na 2 carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ainda aos Filipenses, Paulo diz assim no capítulo 1, versículo 29: Porque vos é concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente creres nele. Por isso temos o testemunho dos apóstolos que, depois de serem açoitados pelo Sinédrio, nós lemos assim em Atos 5:41: E eles retiraram do Sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. É importante refletir no que o Mestre suportou por nós. Toda a vida de Cristo foi uma vida de sofrimento. O meu prezado ou prezado ouvinte é pobre? Também Cristo foi. Neste caso, os pais de Jesus eram humildes camponeses e o texto bíblico diz que Jesus, em adulto, nem tinha onde reclinar a cabeça. Hoje sente-se cercado ou cercada de inimigos? Também Cristo teve. Pedro disse: Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, como os gentios e gente de Israel. Já alguma vez foi traído ou traída por algum amigo? Também Cristo foi. Judas traiu o Filho do Homem com um beijo. E quanto ao ser acusado ou acusado injustamente, já alguma vez o foi? Também Cristo. Acusaram Jesus de se insurgir contra a lei, contra o templo, contra César. Acusaram de expulsar demónios pelo poder de Belzebu. E já alguma vez alguém o ou a ridicularizou submetendo-a ou submetendo-o ao escárnio? Fizeram isso com o Mestre Jesus. Foi preso, espancado, cuspido e pregado na cruz. É importante termos consciência que o nosso sofrimento aqui é leve e momentâneo quando visto à luz da recompensa eterna. O apóstolo Paulo diz na 2 carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso da glória acima de toda a comparação. Imagine lá, muito à frente, nos anos da eternidade, ao olharmos para trás, vamos ver os anos que vivemos neste mundo como uma leve e breve tribulação, apagada pelas alegrias e felicidade da eternidade. Precisamos ter a convicção que a perseguição e o sofrimento que sofremos agora, enquanto aqui vivemos, jamais poderão nos separar do amor de Deus. Paulo proclama em Romanos 8, 35-39, Quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz, entre muitas coisas, será a tribulação? Nem a tribulação nos separará do amor de Deus, pois podem até matar o corpo, mas não têm poder sobre a nossa vida eterna. Quando é que o sofrer pode ser considerado uma bem-aventurança? Quando sofremos por causa da justiça? Lembra-se ainda da quarta bem-aventurança, quando diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão fartos? Muitas vezes somos perseguidos porque defendemos a justiça ou o que está certo. Alguns tomam a iniciativa de opor-se a nós, não por causa dos nossos erros, mas porque não gostam da justiça pela qual a nossa vida está fundamentada. Sofrer pelo erro não é bem-aventurança, mas vergonha e derrota. Sofrer pelo erro é punição e castigo e não felicidade. Sofrer porque fui apanhado no erro não é ser bem-aventurado. Um aluno não é feliz quando apanhado com cábulas e recebe um zero. Um funcionário não é feliz ao ser mandado embora por negligência. Um cristão não é feliz ao ser perseguido por ter violado a lei. Os primeiros crentes sofriam financeiramente por não participarem nos sindicatos comerciais que tinham suas divindades e padroeiros. Os crentes sofriam porque, quando se convertiam, eram desprezados pelos outros membros da família. A perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis, a verdade e o erro. É verdade que nenhum ser humano gosta de sofrer, mas sabendo o cristão que o sofrimento é parte da sua caminhada, como deve ele enfrentar essa perseguição? Os discípulos do Mestre Jesus enfrentaram-na com profunda alegria. Não devemos buscar a vingança como um incrédulo, não ficar de mau humor como uma criança embirrada, nem ficar lambendo nossa própria ferida cheios de autopiedade, nem negar a dor como um estoico, nem muito menos gostar de sofrer como um masoquista. O cristão não é um masoquista, ele não tem prazer no sofrer, ele não se alegra pela perseguição em si ou pelo próprio mal que está a receber. O cristão exulta pelo significado desta perseguição e pelas recompensas dela. Veja o que Tiago diz ao povo perseguido que se encontrava na diáspora. Nós lemos em Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Porque é que os perseguidos são felizes? A palavra grega makarios, traduzida como bem-aventurados ou felizes, refere-se a uma felicidade interior, um sentimento profundo e genuíno de bênção, uma felicidade que o mundo não pode oferecer. É uma felicidade que não pode ser produzida, tocada ou alterada pelo mundo nem pelas circunstâncias. O verdadeiro cristão é feliz porque, apesar de viver neste mundo, ele vive aqui como estrangeiro e peregrino, aguardando a recompensa de novos céus e de nova terra. Ele sabe que sofre não por nada de mal que tenha feito, mas porque vive de acordo com o que o seu mestre lhe ensinou. Querido amigo e amiga que me ouve neste momento, neste mundo não existe lugar neutro. Ou estamos do lado certo e por causa disso somos perseguidos, ou estamos do lado errado e nos tornamos perseguidores dos outros. Jesus foi claro quando disse, em Mateus 10, 34 a 39, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. A mensagem de Jesus será sempre uma mensagem que traz oposição. O importante é sabermos de que lado é que nós vamos estar. Eu já fiz a minha escolha. Escolhi estar do lado certo, escolhi por Jesus. E quanto a si? Hoje terminamos esta série sobre as bem-aventuranças aqui no Mestre da Sabedoria. Na próxima semana iremos com certeza continuar a aprender com as lições que o Mestre Jesus nos deixou. Mas antes de me despedir hoje, gostava só de relembrar que, ao dizer a verdade ao mundo, o cristão não deve esperar aplausos, deve esperar pedradas. Cristo disse que seríamos perseguidos e não aplaudidos. Marcamos novamente encontro na próxima semana. Até lá, uma semana abençoada é o desejo deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.